Boa noite, Youth Zion! Gente, bom demais estar aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E sou lá de Maceió. Lugar maravilhoso, gente. Quem quiser visitar, a gente está recebendo lá. Não vai dar para a gente receber de uma vez só até 10 ônibus. Mas uns 5 ou 6 a gente recebe. E a porta lá de casa está sempre aberta. A gente não tranca a porta. Para você poder chegar com a pizza, uma Coca-Cola, só empurrar e entrar. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a gente está falando hoje sobre... Quero conversar com você hoje sobre talvez um dos grandes desafios... Opa! Aquela água que você me deu tinha alguma coisa dentro? Mas eu quero falar hoje com você sobre talvez um dos grandes desafios da vida cristã. Quando pensamos em joia da eternidade, que é pensarmos sobre uma vida de fé. Quais são as marcas de uma vida de fé? O que que faz a diferença na vida de uma pessoa que consegue, em meio a esse mundo louco, esse mundo caótico, caminhar e viver pela fé? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, ou acessar, em Filipenses capítulo 4. Eu quero ler com você a partir do verso de número 5. É importante a gente entender que Paulo, quando escreve essa carta, está passando por um tempo de aprisionamento. Paulo está preso, Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 5. Paulo está preso, cheio de incertezas quanto ao seu futuro. Mas, apesar disso, os estudiosos vão chamar essa carta da carta da alegria. É a carta onde Paulo mais fala em todos os capítulos sobre a ideia da alegria não como uma opção, mas a ideia da alegria como um mandamento. E aí vale a pena a gente abrir um parêntese e entender que alegria não é euforia, né? Você ficar rindo de tudo. Dê uma topada, dá uma gargalhada. O carro é assaltado, você está rindo de quê? O carro foi assaltado. Aquela menina que eu tanto gostava, está namorando com outro, eu estou tão feliz com isso, rapaz. Eu investi tanto no relacionamento, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu fui presidente de uma ONG, chamada FFF, que é Faça um Feio Feliz. E eu queria dar uma palavra às meninas aqui. Pior coisa que você pode fazer com um feio é dizer assim: o problema não é você, o problema está em mim. E eu gosto de você, mas você é meu amigo. Quer matar? Chama de irmão. É melhor pegar um taco de beisebol e dar na cabeça do cara do que falar isso. Quando a gente fala de alegria, a gente não está falando de euforia, mas de uma certeza de que Deus está cuidando da vida da gente. E uma vida de fé tem essa marca. Essa marca de que, independente das circunstâncias do lado de fora, e nem sempre os dias serão bons, há um Deus que está cuidando da gente. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: deixa eu ler a partir do verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pula comigo agora lá para o verso de número 11, ou melhor, verso de número 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sem o que é passar necessidade, sem o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar uma vez mais com o Senhor? Senhor Deus, fala conosco nesse tempo. E nos ajuda a descobrir e a vivenciar esta vida de fé. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção que eu queria compartilhar com você. A primeira coisa que me chama a atenção é que a vida de fé, necessariamente, ela não é marcada. Ou ela não é uma síntese de uma vida sonhada por mim, aonde Deus é quase que obrigado a realizar todos os meus sonhos e desejos. Mas a vida de fé é aquela vida que tem a certeza de que em toda e qualquer situação o Senhor se faz presente. Verso de número 5, Paulo vai dizer assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Outros versículos vão dizer a equidade, o equilíbrio. É importante a gente lembrar que os cristãos daquele primeiro século estavam passando dificuldade, gente sendo presa, gente sendo jogada às feras. E quando a gente está sob pressão, uma das primeiras coisas que a gente perde é o equilíbrio. Já viu gente dando chilique? Pressão, a pessoa dá um chilique. Vamos supor que nesse santo lugar entrassem aqui 40 baratas voadoras. Amém, igreja? 20 aqui, mais 20 aqui. Seja sincero, está no escuro, você pode falar, ninguém está te vendo. Qual seria a sua reação? Desmaiava, morria, corria, chorava. Mas o quê? Hã? Rasgava a tenda. Mas o quê? O quê? Jogava em cima de mim? Está repreendido em nome de Jesus. Gente, deixa eu falar um negócio aqui. Presta atenção. Barata tem dente. Se você pisar numa barata, o que acontece com ela? E se ela pisar em você, o que acontece com você? Tem algum médico aqui? Ou estudante de medicina? Levanta a mão, por favor. Tem. Alguma vez, doutor, doutora, você já deu atestado de óbito, causa mortes, baraticídio? Eu sou pastor há 25 anos. Coisa que pastor faz, pastor geralmente está no extremo da vida. Nasce, está lá. Morre, está lá. Casou, ele aparece. Separou, ele também ajuda. Não a separar, a tentar, você entendeu o que eu quis dizer. Nesses 25 anos, eu era pastor aqui em Vila da Penha, eu fazia tanto enterro no cemitério de Irajá, que o flanelinha já me cobrava o da semana. Ele falava assim: pastor, sexta-feira o senhor acerta, que eu sei que o senhor ainda vai voltar essa semana. Era dito e feito. Mas eu nunca vi ninguém que morreu assassinado por uma barata. Mas existem momentos da nossa vida em que a nossa razão, ela é sequestrada pela nossa emoção. E a gente começa a agir de forma enlouquecida. Aquele povo estava passando por um tempo de grande pressão. E é possível que alguns estivessem perdendo a fé. É possível que alguns estivessem perdendo a capacidade de crer no agir sobrenatural de Deus. É possível que alguns estivessem perdendo a capacidade de crer daquilo que cantamos alguns instantes atrás sobre a bondade de Deus. E aí Paulo diz assim, gente, mantenham o equilíbrio, perto está o Senhor. E a palavra perto está o Senhor, para aquela comunidade naqueles dias, tinha pelo menos dois significados. Um, apontava para a iminente volta do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, lhes fazia perceber que independente das circunstâncias, o socorro do Senhor estava se aproximando. É possível que você esteja aqui e viva a realidade dentro da sua casa que você diz assim, pastor, eu não aguento mais. É possível que tenha gente aqui que esteja se mutilando com ideação suicida. Gente que não está conseguindo conviver com bullying. Gente que não está conseguindo conviver com culpa. Gente que vive realidades dentro de casa, no relacionamento dos seus pais, que você fala assim, parece que voltar para casa é um inferno. E isso vai como que a cada dia minando a sua fé. Isso vai como que a cada dia fazendo com que você se torne cada vez mais descrente. Você se torne cada vez mais desanimado nesta joia da eternidade que é a fé. Pois bem, eu vim aqui nesta noite para dizer a você que perto está o Senhor. Eu sou apaixonado pelo livro de Salmos. E existe um salmo que me chama a atenção, que é o mais conhecido, é o 23. Salmo 23 é interessante porque ele vai falar de vários cenários. Mas está falando, né, sobre águas tranquilas, pastos verdejantes, bênção. Depois ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o vale da sombra da morte, provação. Aí daqui a pouco ele vai falar sobre o banquete na presença dos inimigos. Era muito comum, quando os povos voltavam de uma guerra, os derrotados, acorrentados, presenciarem o banquete, a vitória do outro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Diz aí, que não dá uma alegria quando aquela pessoa enjoada, que sempre diz que ia dar errado e dar certo, fica olhando para a gente com cara de tacho. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, quando você receber uma benção, você tem que fazer quatro coisas. Primeiro, você precisa fazer um culto. Pode ser só você e Deus. Depois, você precisa dar uma oferta. Pode ser na igreja ou não. Terceiro, você precisa dar uma festa. Quarto, você precisa convidar quatro pessoas invejosas. Só para esse povo ficar lá no cantinho assim, olha como essa miserável é amada. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Perto, esse era o banquete da vitória. No final vai falar sobre a casa do Senhor, aonde ele estaria por toda a eternidade. O que me chama a atenção na história é que os cenários mudam, mas o bom pastor está presente em todos eles. Eu não sei qual cenário você está hoje. Não sei se você está em águas tranquilas, está na boa. Pastor, está tão bom que se melhorar estraga. Eu não sei se você está no vale da sombra da morte. Eu não sei se você está na mesa diante dos inimigos. Uma coisa eu sei, não importa o cenário, Deus está com você. Amém, gente? Segunda coisa que me chama a atenção, troque a sua ansiedade por uma vida de oração. Verso de número 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades, pela oração e súplica com ações de graças. Gente, todo mundo aqui tem um nível de ansiedade. Tem uma ansiedade positiva. Tem uma ansiedade positiva. Aquela menina finalmente aceitou ir para o cinema com você. Você fez um voto a Deus que só voltaria a tomar banho no dia que ela dissesse sim. 3 anos se passaram, ela disse sim. Você não sabe que teve um bolão da juventude, o pessoal dando dinheiro, porque ninguém aguentava mais. Quando vinha o Youth Camp, o pessoal falava assim: quem vai ficar no quarto dele? Gente, vamos juntar um dinheiro aí, vamos fazer uma oferta missionária para ela ir para esse cinema com esse miserável, que ninguém aguenta o cheiro dele. Aí você vai sair com ela, é aquela ansiedade boa. Você vai fazer uma prova, uma ansiedade boa. Mas tem uma ansiedade que é destrutiva. É aquela ansiedade onde você fala assim: não vai dar certo, já sei que vai dar errado. Eu já sei que eu não passei. Tem gente que é assim, né? Vai fazer uma prova, eu já sei que eu não passei. Não sei nem porque eu estou indo. Não sei nem porque eu estou indo. Já sei que vai dar errado. É. Ah, não. Saiu uma nova doença, eu já sei que eu vou pegar. Ó, tinha uma senhora na minha igreja. Eu nunca vi a pessoa ficar triste porque eu não estava doente. Ela falou um dia assim: pastor, eu estava sentindo um negócio aqui. Aí eu falei assim: gases? Ela falou: para de brincadeira, pastor. Eu falei: não, porque pode ser, pode ser. Ela falou: eu comia e ficava uma coisa aqui. Fui no Google. Descobri que era intolerância à lactose. Olha, interessante. Fiz o exame. E aí? Que raiva, pastor. Não é intolerância à lactose. Esse vixe, meu Deus. Existem pessoas que têm um pensamento aonde elas acham que tudo vai dar errado. Pessoas cuja mente, talvez por criação, talvez pelas frustrações da vida, criaram sobre si uma ideia de que a qualquer momento uma catástrofe à espera. Não dá para confiar em ninguém, pastor. Não dá para se relacionar com ninguém. Todo mundo só quer enganar. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, aquilo que você não consegue controlar, aprenda a colocar nas mãos daquele que tudo controla. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu posso contar um pecado meu aqui? Sim ou não? Vocês querem saber? Curiosos. Eu sou controlador, gente. Sou extremamente controlador. E aí eu lembro que eu fui pastor 18 anos na PIB Maceió. E eu lembro que a gente ia ter um passeio Dia da Família. E eu não sei... Vou ficar quieto aqui. Melhor ficar quietinho, né? Já quieto, como dizia minha mãe. Eu não sei que mania crente tem de saber que vai ter um evento daqui a um mês, mas só deixar para fazer inscrição na semana. Eu repreendo este espírito de procrastinação e sem vergonhice no meio do povo de Deus. Olha, na semana do evento, o telefone do pastor e da equipe é o caos. E aí, quando acabam as vagas, sempre vem aquele que fala assim, arruma uma vaguinha para mim. Arruma uma vaguinha para meu filho. Ele está precisando tanto. A vontade de falar assim, ô abençoado, a gente está avisando isso há 10 anos. Todo ano tem, todo ano tem, todo ano tem. Pessoa sabe, mas não se move. E se esta pessoa é você, receba. Mas ia ter um acampamento, ia ter um passeio, maio, vou dar uma dica para você, não viaje para Maceió, abril, maio, junho, porque sempre chove. Uma dica de graça. Mas se quiser fazer o Pix, depois eu passo o CPF. E aí, ia ter esse passeio, e todo mundo assim meio desanimado de escrever, porque ia chover. Aí eu cheguei na igreja, domingo de manhã, e falei assim, irmãos, podem se inscrever, porque não vai chover no sábado. Palavra do pastor, assim diz o Senhor. Sentei, aí depois falei assim, meu Deus, que besteira que eu falei. Tinha chegado um cara na igreja novo, convertido, ele falou assim, agora eu quero ver se esse pastor é de verdade mesmo. Eu vou me inscrever só para ele, para ver qual é a dele. Eu sou bom de fazer besteira. Falei pela manhã e falei à noite a mesma coisa. Ele falou, agora eu vou e ainda levo a família. Segunda-feira, chuva. Terça-feira, chuva. E nos grupos da igreja, você sabe, tem o grupo, tem os grupos e tem os subgrupos. As figurinhas. Com a cara do pastor, o homem do tempo. Satanás pintando o set. Mas chovia, chovia, chovia. E eu não conseguia dormir. Chegou no culto de quinta-feira, o pessoal falou, está chovendo a semana toda, pastor. E aí? Sábado. Eu acho que o pessoal já estava até naquele negócio de criado um site de aposta. Faz um bet aí, vai chover ou não. E aí, pastor, vai chover ou não? Aí eu também não dou mole, não. Eu mantenho a pose, eu sou igual vela. Eu me acabo em pé. É. Aí eu falei assim, ó, tá chovendo durante a semana para não chover no sábado. Irmãos, e um medo. Quinta-feira à noite eu falei assim, Senhor Jesus, eu sei que eu falei demais, eu sei que eu sou bocudo, mas Jesus, não deixa eu passar essa vergonha, não. Ajuda o teu servo a não passar esse constrangimento. Eu prometo que nunca mais eu faço uma besteira dessa. Enquanto vivo for, eu não falo o que o Senhor não mandou eu falar. Chegou o sábado. Chega na igreja, primeira pessoa que eu vejo é esse irmão. E aí, pastor? Vai chover? Na noite anterior eu tinha tido experiência com Deus em oração. E Deus tinha ministrado ao meu coração o seguinte, que eu estava querendo controlar aquilo que estava fora do meu alcance. E que a minha ansiedade, uma semana inteira sem dormir, caprichando no Rivotril, Foi tudo porque eu quis controlar algo que estava fora do meu controle. Aí quando o irmãozinho perguntou, eu falei assim, meu irmão, se vai chover ou não, eu não sei. Mas se chover, Deus é bom. Se não chover, Deus é bom. Fomos para o passeio. Quem aqui acha que choveu, levanta a mão, por favor. Sem fé, sem fé, sem fé. A igreja que vai subir, que tem certeza que não choveu, levante a mão. Aí, ó. Toma. Toma. Que é profeta. Hoje em Deus é tão bom que não deixou eu passar vergonha, não choveu. Mas sabe o que eu descobri? Que quando eu troco o controle pela oração, e orar é, sobretudo, um ato de fé. Entenda uma coisa, orar não é um ato de fraqueza. Orar não é fuga da realidade. Orar é reconhecer a sua pequenez e ter convicção que há alguém maior que você que pode cuidar das situações da vida de uma maneira muito melhor que você. Acontece o seguinte, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A palavra guardar aqui é pôr sentinela. É como se você fosse entrar num gabinete de uma autoridade e você não vai entrando assim, metendo os peitos e entrando. Está lá a sentinela. Quando você coloca diante do Senhor, com fé, dizendo assim, Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá conta. Senhor, eu não dou conta desse processo que meus pais estão passando, eu não dou conta desse fim de namoro que eu estou enfrentando, Senhor, eu não estou dando conta vestibular, desse Enem dos infernos que eu já estou tentando pela sexta vez e toda hora bate na trave. Senhor, eu não estou dando mais conta de mandar o currículo e todo mundo dizendo, nossa, como seu currículo é interessante, como você é capacitado. Vamos agora para as dinâmicas de grupo. Aí joga a bolinha para cá e joga a bolinha para cá e sorri. Eu não aguento mais isso. Mas, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos com fé. E eu sei que a tua paz vai inundar o meu coração. Eu fui uma vez visitar um pastor que me antecedeu em Maceió. Ele estava com câncer, estado terminal. E eu sentei do lado dele e falei assim, pastor Rogério, como é que o senhor está? E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é contemplar a finitude? Porque a gente acha que nunca vai embora, né? Morre todo mundo, menos a gente. Eu mesmo não tenho medo de morrer. Eu tenho pena, porque eu acho que eu sou uma pessoa maravilhosa e o mundo empobrece sem mim. Então eu tenho pena. Mas medo eu não tenho. A pena eu tenho. Mas, meu Deus, como vai ficar esse planeta sem mim? É o que eu penso. Eu virei pastor Rogério e falei assim, pastor, como é contemplar a finitude? E ele disse assim, é estranho, Tércio. Primeiro, porque nós não fomos feitos para morrer. Segundo, ninguém está preparado para morrer. A gente se prepara para ir para o céu, para morrer não. Terceiro, é esquisito você olhar para o futuro e perceber que vão acontecer inúmeros eventos e você não vai estar aqui. Ele falou, daqui a um mês meu filho casa, eu não sei se eu vou estar vivo no dia do casamento. Eu não sei se eu vou ter a alegria de pegar um neto no colo. Eu não sei se eu vou contemplar o término da construção do templo da igreja. E eu falei, e como é que está a cabeça do Senhor nisso tudo? Ele falou, eu estou em paz. E aí ele falou o seguinte comigo, quando o dono do mar viaja no barco com a gente, independente das circunstâncias, nós ficamos em paz. Mas deixa eu falar aqui uma última coisa. Gosto muito desse versículo, verso 13. O apóstolo Paulo vai dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele diz que sabe passar fartura, mas sabe passar escassez. Sabe o que é ter vitória, mas sabe o que é ter derrota. E é tão interessante a gente pensar que contente vem da mesma raiz de conteúdo. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, o que me faz feliz não é o que está do lado de fora. O que me põe de pé é aquilo que está do lado de dentro. Eu não sei se você já percebeu, mas nós somos hoje a geração de muita estética, de muita e pouca ética, de muita aparência e pouca essência. Não mente, não. Mas fala um negócio aí, irmãzinha. Até você publicar, postar, quer dizer, uma foto, você tira pelo menos umas 5, não é não? Só? E uma pergunta que eu queria saber. Minhas filhas não souberam me responder. Por que tem que fazer o biquinho? O duck face. Queria saber também. Perguntei um dia. Dizem que a Rainha Elizabeth foi a mulher mais fotografada do mundo. Isso porque nunca pegaram meu celular depois que ele fica 10 minutos com as minhas filhas. Vou ter que comprar um celular de 1 tera para poder aguentar. Nós somos a geração do espetáculo. Aonde o grande valor não é o que de fato somos, mas o que parecemos ser. Uma vida de fé é sobretudo uma vida que é edificada, não por aquilo que está do lado de fora, mas por aquilo que está do lado de dentro. O apóstolo Paulo, ele não conseguia passar pelas estações da vida porque ele era o cara, não. Porque ele era melhor que qualquer pessoa. Porque ele tinha uma fé inabalável. Mas porque ele tinha um Deus que o fortalecia. Por isso ele fala no verso 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez para mim essa seja uma das mais fortes declarações de fé do Novo Testamento. Um homem que passou por inúmeras dificuldades, não arregou, não retrocedeu, ficou firme por uma única razão. Dentro dele havia um Deus que o fortalecia. Eu vivi uma experiência muito interessante. Com ela eu quero terminar e orar por você. Era dia 31 de dezembro. E quando começou o culto, eu recebo um bilhetezinho falando que o Paulo, que era dono de uma livraria evangélica lá na cidade de Maceió, uma pessoa muito querida por toda a comunidade cristã da cidade, tinha sofrido um infarto fulminante e partido para encontrar-se com o Senhor. E aí, essa é a hora, né, Pastor Gui, que a gente não sabe qual é a melhor hora de dar um anúncio desse. Se tem uma melhor hora. Dia 31. 31 de dezembro, você não sabe se fala, que horas fala, como fala. Aí estava chegando o final do culto. Fizemos virar o ano de joelhos. E eu falei assim: irmãos, nós estamos nos últimos minutos do ano. Nós vamos orar. Depois nós vamos nos confraternizar e eu vou pedir que os irmãos sejam breves. E o pastor tem um comunicado de máxima importância para a igreja. Falei bem sério. E se tem um povo que é curioso, é o povo de Deus. Já tinha gente na porta, voltou e sentou. Oramos aquela coisa toda e eu virei e disse assim: o Paulo tal, faleceu. Terminou o culto, eu chamei um seminarista, um ministro de música, de adoração, e falei assim: vamos lá na casa da mãe do Paulo, fazer uma visita a ela. Quando eu entrei naquela sala, sabe quando todos os versículos que você conhece, parece que nenhum se aplica? Eu falei assim: o que eu vou falar para essa senhora? Fiquei olhando para ela, em silêncio, um tempo. E falei assim: irmã Cícera, queria orar com a senhora. E aí eu me lembrei que 6 meses antes, eu tinha feito a cerimônia fúnebre de uma outra filha dela. E me lembrei que aquele filho era o terceiro filho que aquela mãe sepultava. Porque há 20 anos atrás, eu não o conhecera, um outro filho falecera num acidente. Passou assim um filme na minha cabeça, e aí eu me lembrava de um certo autor que diz que quando a mulher perde o pai, ela se torna órfã, quando perde o marido, se torna viúva, mas quando perde um filho, não tem uma palavra no dicionário para tipificá-la. Eu falei assim: o que essa mulher se tornou? E eu ali em silêncio, teve uma hora que eu virei para ela e disse assim: irmã Cícera, eu vim aqui para lhe dar uma força e eu quero orar pela senhora. Segurei na mão dela, comecei a orar. E quando eu acabei de orar, ela falou: agora eu quero orar pelo senhor. Posso? Eu falei: deve, preciso. Ela falou assim: Senhor, o Senhor é bom e sabe amar. Aí eu já comecei a entrar em crise. A mulher enterrou 3 filhos. O senhor é bom e sabe amar. Como eu te amo, Jesus. Comecei a agradecer pela vida do filho, pelos 54 anos de vida do filho. E no final ela falou assim: agora eu quero te agradecer por esse pastor aqui, tão jovem. Na época eu era mais jovem que sou hoje. Eu já sou jovem há muito tempo. E ela falou assim: eu quero agradecer pela vida desse pastor aqui, tão jovem. Aí quando ele fala uma coisa boa da gente, ele dá um amém, né? Eu falei: amém. Tão bem intencionado, eu amém. Mas Deus, ele não sabe de nada. Aí eu abri o olho. Ele está por fora. Aí eu olhei para os outros dois e eles fizeram assim, ó. Falei: tá surtada. Está sob trauma. Deixa falar. Ela disse assim: sabe por que ele não sabe nada, papai? Porque ele disse que veio aqui me dar uma força. E nem ele, nem nenhum pastor, nem nenhuma igreja tem poder de me dar força. Porque a minha força não vem de outro lugar, senão do Senhor. Eu falei... virei para a turma e falei: fecha os olhos. Eu não sei de nada. Quero dizer uma coisa para você. Deus pode e quer te pôr de pé hoje. Deus pode e quer fazer com que brote fé no seu coração de tal maneira que você vença os seus desafios, vença os gigantes. Deus pode e quer. Pode e quer. Pastor, já tentei tantas vezes. Esse é o problema. Pare de tentar. Toda vez que eu tento, eu me arrebento. Comece a depender. Para de tentar, comece a depender. É igual a parada da escada rolante. Bota o pé, não tira, e ela vai te levar ao destino. Faz isso com Deus. Bota o pé, não tira, e Ele vai te conduzir ao destino. Para de tentar achar uma fórmula mágica. Não vai dar certo. Deus te trouxe aqui hoje porque a palavra de Deus declara que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Deus pode soprar sobre você nesta noite um espírito de ousadia, de fé, de coragem, que te faça vencer aquilo que até hoje tem vencido você.